Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo são introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que está furioso, com os olhos ardendo de revolta.
Tortura e morte aos romanos aprisionados. As atrocidades do inimigo devem ser revidadas sem piedade.
Senhor, aqui estão os dois prisioneiros de quem lhe falei.
Públio observa o velho israelita de traços característicos, mas não consegue identificá-lo. O judeu ancião, no entanto, congela o olhar astuto na figura abatida do senador, reconhecendo-o imediatamente.
Ora, ora, ilustríssimos senadores. Eu os conheço de longos anos. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso Públio Lentulus, antigo legado do imperador Tibério e de seus sucessores nesta província flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha penosa velhice sem que me vingasse de uma ofensa inesquecível. Lembra-se de mim, senador?
No terrível ambiente do esconderijo dos judeus, o senador, ao lado do amigo Pompílio Crasso, profundamente abatido, encara a figura franzina e maquiavélica do velho à sua frente.
Não. Não o conheço, judeu. Públio Lentulus. Sou André de Gioras, o pai a quem insultou um dia com o excesso da sua autoridade orgulhosa. Está lembrado agora?
Públio consegue, enfim, recordar a figura de André no acervo de suas lembranças mais íntimas e remotas, fazendo apenas um sinal positivo com a cabeça.
E por que não se humilha nesse momento diante de minha autoridade? Por acaso ignora que hoje sou eu quem pode decidir o seu destino?
Se está aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espere que eu lhe peça compaixão pelo fato de estar cumprindo o seu dever.
André não esperava a resposta serena e corajosa do senador. Começa a andar de um lado para outro no amplo gabinete do casarão, como se estivesse a pensar no melhor meio de executar sua vingança.
Soldado, vá depressa e diga a Ítalo, de minha parte, que deve estar aqui amanhã às primeiras horas do dia, para cumprir minhas determinações.
Pois não, senhor.
A queda de Jerusalém está próxima. Mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do povo romano. Essa raça maldita veio enriquecer as custas da cidade sagrada, mas alegro-me em poder realizar a vingança sobre esses dois representantes da crueldade imperial, orgulhosos emissários da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, já terei executado meus desejos implacáveis.
Na mesma noite, no Palácio do Aventino, vamos encontrar Flávia, aflita e enfraquecida, deitada no leito confortável do seu grandioso aposento, enquanto a serva Ana aplica compressas de água fria sobre os olhos cegos e doloridos da pobre senhora.
Acalme-se, minha filha. Logo seu pai retornará a Jerusalém.
Mas por que ele não envia notícias? O que estará acontecendo na Judéia?
Alguns servos, amigos, disseram que a província foi cruelmente dominada pelas forças do Império através de batalhas sangrentas e impiedosas. Mas ainda restam alguns grupos de amotinados resistindo ao cerco romano.
Oremos ao profeta de Nazaré para que papai esteja salvo, Ana. Pois estou novamente com aquele horrível pressentimento do dia em que minha mãe partiu tragicamente deste mundo.
Flávia e a criada permanecem angustiadas, sozinhas, dirigindo meditações profundas a Jesus. Ao mesmo tempo, em Jerusalém, o senador Lentulus e o amigo Pompílio estão jogados ao chão no calabouço escuro e úmido, ouvindo os ruídos distantes das forças romanas vitoriosas aproximando-se do centro da cidade.
Ouça, Públio, estamos salvos. Nossos soldados chegarão aqui em poucos minutos para nos livrar do cárcere.
Creio que não, meu amigo. O esconderijo está muito bem vigiado. Além disso, não temos como chamar a atenção dos centuriões. Afinal, ninguém sabe que estamos aqui, a não ser os malditos judeus.
Você conhece realmente o líder dos amotinados?
Sim, há vários anos, aqui mesmo em Jerusalém, recebi a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Lembro-me de haver mandado prender o seu filho por haver agredido minha esposa com uma pedrada. O judeu veio até mim pedir clemência pelo jovem rapaz, prometendo que iria tomar as devidas providências para punir a atitude do jovem no ambiente doméstico.
Sim. Qual foi a sua atitude?
De início, fiz valer minha autoridade, recusando as desculpas do pobre pai desesperado. Porém, no dia seguinte, arrependido, ordenei que libertassem o rapaz, certificando-me de que voltasse ao lar paterno.
Mas então, por que esse homem demonstra tanto ódio em relação à sua pessoa?
Não sei, Pompílio, não sei. Pelos deuses, eu não me lembro de haver destilado tanto fel naquele coração inconformado.
Na manhã seguinte, por toda a parte da cidade invadida, mulheres e crianças tentam desesperadamente fugir ao ataque dos soldados romanos. Mas, no casarão abandonado, de grossas paredes de pedra, refugia-se ainda um grande número de chefes e combatentes judeus para a última batalha. Públio e Pompílio são conduzidos a uma sala ampla, tendo à frente centenas de guerreiros romanos e alguns líderes políticos da resistência israelita que os contemplam, inquietos e apavorados, diante do avanço vitorioso das tropas romanas. André de Gioras, no entanto, tem um olhar sinistro e corajoso, fitando cinicamente os dois prisioneiros.
Senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa. Mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre o nosso povo infeliz. O outro, amigos, é Públio Lentulus, orgulhoso representante do imperador Tibério e de seus sucessores na Judéia. Homem impiedoso que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em toda a província, promovendo o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados lá da sua residência na Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados nos aprisionem e exterminem, devemos cumprir nossos deveres.
Os dois senadores são amarrados com pesadas barras de ferro aos postes do martírio, sem liberdade para qualquer movimento ou palavra, restringindo suas expressões apenas aos olhares silenciosos e serenos, à espera do sacrifício.
Uma enorme legião de centuriões se aproxima rapidamente.
Muito bem, Nicandro. Não percamos mais tempo. Porém, a vingança deve obedecer à antiga tradição. Primeiramente, deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho, e para que o nosso vaidoso senador Lentulus possa contemplar todo o nosso prazer em eliminar uma peça vital do seu império maldito.
Pompílio encara o companheiro como se estivesse fazendo as últimas despedidas angustiosas e mudas na hora extrema. Enquanto isso, André entrega uma espada sinistra ao carrasco judeu, que caminha em direção à primeira vítima.
Nicandro, esse trabalho é seu. Tira o coração do amigo de Públio Lentulus, que deverá conservar a cena de hoje para sempre na memória.
No salão escuro do esconderijo judeu, os olhos de Pompilio brilham de intensa angústia, trocando um derradeiro e inesquecível olhar com o amigo Públio Lentulus. A cabeça do condenado pende ao primeiro golpe de espada e do seu peito dilacerado é arrancado violentamente o coração pulsante. O senador, sobrevivente, porém, já ouve o rumor dos soldados se aproximando, certificando-se de que já lutam corpo a corpo às portas do casarão.
Meus amigos, ao romano mais velho foi sentenciada a penalidade misericordiosa da morte. Mas a este miserável que nos ouve, concederemos a pena amarga da vida dentro do sepulcro da sua vaidade e orgulho.
Mas eu não entendo, senhor. Permitirá que esse criminoso do império seja libertado?
Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre as nossas desgraças. Deixaremos este homem vivo para que nas trevas da sua noite eterna busque ver através dos olhos dos escravos que ele espezinhou no curso da vida.
Enquanto isso, lá fora, as forças romanas, comandadas pelo jovem filho do imperador, cercam de vez os últimos judeus que resistem à invasão numa batalha sangrenta e desesperada.
Responda, criatura miserável! Onde está o senador Lentulus?
Não sei a que se refere, romano maldito!
Poderá viver, judeu, se me disser a verdade!
Ah! O senador criminoso caminha agora pelas trevas da morte! É mentira! É mentira!
O jovem Tito, dominado pelo ódio, destrói o crânio do judeu rebelde com um violento golpe de espada.
Vamos, soldados. Sigam-me. Salvemos a vida preciosa de Públio Lentulus, exterminando de vez os últimos inimigos.
Centenas de centuriões acompanham o jovem militar, invadindo rapidamente o casarão dos amotinados. Ao mesmo tempo, no interior do esconderijo...
Ítalo, aproxime-se, meu jovem. Compete às tuas mãos a tarefa deste momento.
Da multidão compacta e inquieta, destaca-se um homem, aparentando quase 40 anos de idade, surpreendendo o senador pelos traços finos de romano. Seus olhares encontram-se e Públio inexplicavelmente descobre naquela alma um laço de estranha afinidade. O carrasco, por sua vez, aparenta visível ternura e piedade, contemplando aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao poste da crueldade.
Ande logo, rapaz. Tua arma já está pronta para o suplício.
Rapidamente, surge de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita, trazendo numa grande bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente com a ponta repousada entre brasas vivas.
Então, senador, admirado com o porte nobre de Ítalo, pois lembre-se de que se os patrícios do império se dão ao luxo de possuir escravos judeus, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, tenho consciência de que é sempre perigoso guardarmos um escravo como esse em Jerusalém, em vista da praga romana que nos persegue por toda parte. Mas felizmente consegui manter o precioso servo num ambiente rural até agora.
Depressa, a lâmina já está apagando.
André entrega a Ítalo o terrível instrumento, diante dos olhares aflitos dos judeus amotinados, cientes de que serão descobertos em breve pelos centuriões imperiais.
Ítalo, este minuto é supremo. Vamos queimar as pupilas do criminoso, de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas dentro da vida.
O escravo romano está sensibilizado. Tem os olhos banhados de lágrimas, em face do martírio que deverá executar com as próprias mãos.
Senhor, não posso.
De que tem medo? Será preciso o chicote para que me obedeça?
Ítalo apanha a lâmina humildemente, aproximando-se do condenado. Seus olhares se encontram, trocando vibrações de afinidade recíproca. As mãos do carrasco, trêmulas e hesitantes, aproximam-se dos olhos exaustos do senador como se o fizessem numa atitude de carinho.
Depressa! Não tenha compaixão, algoz covarde!
Ferro incandescente, com a rapidez de um relâmpago, atinge as pupilas orgulhosas e claras de Públio Lentulus, mergulhando-as nas trevas para sempre. Bem próximo dali, o jovem filho do imperador acaba descobrindo a entrada secreta do esconderijo judeu.
Por aqui, soldados. Retirem as pedras.
Os soldados, liderados por Tito, chegam enfim ao grande salão da Assembleia Secreta, iniciando uma cena sangrenta de morte e destruição. Uma dor indefinível tortura os olhos do senador, fazendo-o experimentar um sofrimento insuportável. Públio nada mais distingue, além das trevas espessas que lhe cobrem o espírito. No meio da batalha fulminante, escapando dos centuriões, André de Joras ainda se aproxima de Públio, sussurrando em seu ouvido.
Poderia matá-lo, senador maldito, mas quero que viva, pois vou revelar agora quem é Ítalo, o algoz que entregou teus olhos cruéis à eternidade das trevas.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.